Abra sua Bíblia comigo aí, em Efésios capítulo 4. Nós temos tido muitas histórias naquela nação, de pessoas que têm sido tocadas pelo Evangelho, por gestos simples. Gestos simples. Que entenderam o plano de Deus para a sua vida. Que entenderam o propósito de Deus para a sua vida. E meu desejo nessa noite é apenas incentivar você a buscar entender também. Eu me lembro que alguns anos atrás eu entendi isso. E a partir desse tempo, Efésios capítulo 4, a partir dessa decisão, desse tempo, toda a minha vida mudou. Toda a minha história mudou. Foi realmente uma mudança radical na minha vida. E meu desejo é que isso possa acontecer com você também, em nome de Jesus. Que não seja hoje, mas seja um dia oportuno, para que Deus possa usar você muito mais, muito mais. O nosso maior erro como cristãos, o nosso maior erro, é não entender a vontade de Deus para nós. É não compreender o plano de Deus para a nossa vida. É não saber exatamente o que Deus quer para nós. Porque o que Ele quer é muito bom. Deus é bom e o que Ele quer para nós é muito bom. Nem sempre as nossas escolhas são boas, mas o que Ele quer para nós é bom. Eu queria ler só esse texto de Efésios 4. Eu queria ler o primeiro versículo, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor Jesus, que andeis de modo digno a vocação que fostes chamados. Feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nessa noite, onde nós pudemos adorar o Senhor com tanta liberdade, ó Deus. Enquanto tantos irmãos estão presos, estão em cadeias, estão impedidos de levantar a sua voz e de adorar o Senhor, nós temos toda essa liberdade aqui no Brasil, e de uma forma muito especial aqui, nesta noite, nesta igreja. Por isso desejamos de todo o nosso coração, meu Pai, que os cânticos, a adoração que nós liberamos nesta noite na presença do Senhor, possa ser um gesto de gratidão da nossa vida, possa ser um gesto de louvor ao Senhor e de um desejo incessante, ó Pai, de entender e ter a revelação de quem o Senhor é em nós e de quem nós somos no Senhor. A nossa oração é para que o Senhor possa falar o nosso coração também pela Tua Palavra, para que a gente possa, de alguma forma, entender isso e, entendendo, ó Deus, começar a ter atitudes práticas, começar a caminhar na direção daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Abençoe, Deus, este lugar, abençoe os nossos irmãos aqui, abençoa esta palavra, através do Teu Santo Espírito, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. E todos dizem, amém. Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Efésios, só fazendo um pequeno histórico. O livro de Efésios, ele tem 155 versículos, dividido em 6 capítulos, sendo que os 3 primeiros ele faz questão de enfatizar a Trindade e os outros 3 ele fala da vida prática do cristão. Eu não vou me prender nos 3 primeiros, porque eu sei que você conhece bem a Trindade, eu sei que você conhece bem o coração de Deus. Eu quero falar um pouco mais dos 3 últimos, que é o 4, o 5 e o 6. Já há aproximadamente 11 anos eu estudo esse livro de Efésios e venho tentando tirar alguma coisa. E lá onde eu estou reunindo na comunidade, eu sempre digo para os irmãos, é melhor você conhecer um versículo na Bíblia, mas viver esse versículo intensamente, do que você conhecer toda a Bíblia e não praticar nada disso. Não adianta, né? É melhor a gente conhecer só um versículo e tentar viver esse versículo de uma forma muito intensa. Então o apóstolo Paulo, no versículo 4, no capítulo 4, ele começa e ele fala, e ele faz um clamor aos irmãos, para que os irmãos possam entender isso. Para que os irmãos consigam entender a vontade de Deus. Ele fala assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor Jesus, que andeis de modo digno a vocação que você foi chamado. Eu me lembro de um testemunho de um garoto. Ele estava num daqueles parques temáticos, acho que nas Filipinas, parece. E ele, vendo aqueles vários animais, conta o pregador que estava ministrando, ele conta que aquele garotinho, ele foi brincar e ver os animais, e ele chegou perto daquele lugar onde ficavam os crocodilos. Tem um muro mais baixo e um lago grande cheio de crocodilos. E ele ficou brincando ali, a mãe interteu um pouquinho. Quando a mãe interteu, ele, deitado em cima daquele muro baixo, ele virou e caiu lá dentro. E na hora que ele caiu, o crocodilo pegou a sua perna, de uma vez, abocanhou a perna e puxou, porque o crocodilo ele faz isso, ele pega a presa dele, seja qual for, ele pega e puxa, para arrancar logo. E ele pegou a perna daquele garoto e puxou. No que ele puxou, a mãe viu e pulou atrás e segurou nos seus braços. E ele conta que ali começou uma guerra da mãe tentando salvar o filho, tentando tirar o filho das garras daquele crocodilo, e o crocodilo puxando. E conta que a mãe pegou uma coisa que tinha lá no chão e começou a bater no crocodilo com muita força e puxava o filho com a mão e batia com a outra e puxava até que ela conseguiu arrancar o filho dos dentes do crocodilo, pulou do outro lado, tirou o filho. E isso aí tudo aconteceu, ele foi levado ao hospital e teve a sua perna toda costurada, muito machucado mesmo. E aí naqueles dias que ele melhorou um pouco, ele foi para casa e a repórter veio, uma repórter entrevistá-lo. E começou a perguntar para ele, a gente veio, a gente quer saber como foi essa história, eu gostaria de ver, me mostra. E ele estava com uma calça comprida e uma camisa também de manga comprida, e ela falou assim, eu queria que você mostrasse para nós, né, para que todos possam ver as marcas dos dentes daquele crocodilo na sua perna. E aquele garoto falou assim, eu não vou mostrar a marca daqueles dentes. Ele puxou a camisa. Fez assim, falou, eu quero mostrar essas marcas. Essas marcas são as marcas da unha da minha mãe. Eu quero mostrar marcas daquela que me salvou, que salvou a minha vida. Eu não vou mostrar marcas que aquele que queria me matar. Eu vou mostrar as marcas daquele que me salvou, daquela que me salvou. Queridos, Paulo começa a chamar os irmãos, falei, nós precisamos começar a mostrar essas marcas, as marcas de Cristo que nós carregamos em nossa vida. Ele fala, irmãos, eu estou clamando a vocês pelas misericórdias do Senhor, que a gente comece a mostrar ao mundo, não as marcas daquele que tentou nos devorar, que veio para matar, roubar e destruir, mas que a gente comece a mostrar as marcas de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz pela minha vida, aquele que salvou a minha vida. E ele chama os irmãos, irmãos, eu estou chamando vocês para que a gente comece a mostrar isso ao mundo. Mas para mostrar isso ao mundo, a gente precisa entender qual é o nosso chamado. E ele fala assim, eu, prisioneiro no Senhor Jesus. Paulo falou assim, eu fui totalmente conquistado por essa verdade. Quando ele fala prisioneiro, ele fala, eu não tenho saída. Eu fui tomado por este amor. Eu fui possuído por este amor. Eu tenho um dono, eu tenho alguém que dirige a minha vida. E tudo que eu faço é para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas Paulo teve uma experiência interessante. Lá em Atos capítulo 9, quando ainda Saulo... Você se lembra? Ele pegou cartas para perseguir os irmãos. E no meio do processo ele estava indo a caminho para perseguir os irmãos. E a Bíblia fala que uma luz súbita surgiu e ele caiu. E veio uma voz do céu que disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse assim, quem é você? E ele chama ele de Senhor, né? Quem é o Senhor? Ele falou assim, eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Deixa eu abrir um parêntese. Quem Saulo estava perseguindo? Eu gosto de participação. Quem Saulo estava perseguindo? Eu posso andar com o microfone aqui embaixo ou dar a microfonia? Dá não, né? Então, quem Saulo estava perseguindo? Os cristãos. Mas a voz falou o que com ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quem Saulo estava perseguindo? Mas Jesus estava no céu. E aí? Quem Saulo estava perseguindo se Jesus estava sentado à direita do Pai? Quem Saulo estava perseguindo? Os cristãos. Mas o que que a voz falou? Vamos resolver essa questão aqui hoje. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então quem Saulo estava perseguindo? Quando Jesus falou que ele é o cabeça e nós somos o corpo, ele não estava brincando não, irmãos. Isso não é uma história. Isso é uma verdade eterna. Quando a Bíblia fala que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, é porque a presença dele é em nós. Gente, no plano de Deus, no coração de Deus, não existe essa separação. Para nós, É difícil entender, mas não existe. Lembra quando ele fala em João 15, ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos? Tem muita coisa, irmãos, muita coisa que está na Bíblia que para nós não faz muito sentido. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou a videira e vocês os ramos. Alguém aqui já viu uma videira? Vamos ser mais prático. Uma parreira de uva. Alguém aqui já viu uma parreira de uva? Levanta a mão, por favor. Ah, então aí já dá para entender melhor. Ele está falando de uma parreira de uvas. Ele falou assim, eu sou a parreira e vocês são os ramos dessa parreira. Aquele que dá muito fruto, aí meu pai é agricultor. Aquele que dá fruto, né, ele poda para produzir mais fruto. Aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora. E eu comecei não vai dar para falar sobre as podas, a gente não vai ter muito tempo para isso. Mas eu queria só falar de como funciona a videira e os ramos. Se você já viu uma videira, você sabe o que eu estou falando. Se você chegar numa parreira e você olhar a parreira saindo do chão até ela se dividir naquele estaleiro e você fizer o caminho contrário também, você não vai entender, você não vai saber quem é ramo e quem é videira. Porque a videira é o ramo e o ramo é a videira. Quando ele fala, eu sou a videira e vocês são ramo, ele está falando, nós somos uma só pessoa. Nós somos uma coisa só. Nós somos um só, não há divisão entre nós. A vontade de Jesus, querido, a vontade de Deus, e que Paulo está clamando, é que a gente entenda isso, que a gente seja um com Jesus. É que a gente seja o próprio Senhor Jesus andando aqui na face da terra. É que a gente seja o corpo de Cristo. Irmãos, na teoria é muito fácil, agora na prática não é tão fácil. Porque se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, quem manda? Quem manda, é a cabeça ou é o corpo? Os médicos me ajudem, né? Quem manda, é a cabeça ou é o corpo? É o cérebro, né? É o cérebro que dá o comando para o corpo. Se o seu cérebro não comandar o corpo fica tetraplégico, vamos dizer assim. Então, se a cabeça manda, por que que nós insistimos em não obedecer? Paulo está falando sobre isso. Olha, moço, que eu fui tão possuído pelo Senhor Jesus. Eu fui tomado por uma verdade, por um amor, por uma entrega tão grande de um próprio Deus que se humilhou, que se esvaziou e se deu por mim, que não tinha nenhum mérito. Mas mesmo assim ele se dispôs a dar. Ele está falando exatamente isso, que ele foi tomado por essa verdade, ele entendeu essa verdade. Ele entendeu que a vida dele, a partir daquele momento, só tinha sentido se fosse para servir o Senhor. Se fosse para estar a serviço do Senhor, a serviço do Senhor na igreja, a serviço do Senhor na célula, a serviço do Senhor nos grupos, a serviço do Senhor nos lares, nas casas, a serviço do Senhor no ônibus, a serviço do Senhor no seu apartamento, na sua casa, no, na sua escola, no seu trabalho, não tinha, ele não servia para mais nada que não fosse para servir ao Senhor. Ele dá um conselho, eu estou pedindo a vocês, irmãos, ele falando agora, eu que fui totalmente tomado pelo Senhor. E é fácil você ver que ele foi tomado, porque teve experiências na vida de Paulo que a gente tem que pensar e analisar e refletir sobre essas experiências. Quando ele sofreu com Silas, apanhou, foi preso e acorrentado. E a Bíblia fala que à meia-noite ele cantava louvores. Nós temos que começar a entender melhor o evangelho que nós estamos vivendo e ensinando e falando para a gente poder ensinar a verdade. Para a gente poder viver a verdade. Para a gente poder caminhar na verdade. Como é possível alguém daquele jeito sofrendo, depois de ter sido acorrentado, depois de ter recebido várias chicotadas, seu corpo sangrando, cansado e acorrentado numa cela fria, molhada, úmida, dentro da rocha, e foi caluniado, e mesmo assim, à meia-noite, ele tinha uma liberdade em Deus. Ele foi tão possuído pelo Senhor, pela verdade de Deus, pelo projeto de Deus, por aquilo que Deus tinha sonhado para a sua vida, que mesmo assim, à meia-noite, ele cantava louvores. E aí a gente começa a entender que havia a presença de Deus, era tão forte ali, ele cantava louvores, porque não era só o Paulo que estava ali, o Senhor estava ali, era uma pessoa só, e nem aquela prisão conseguiu segurar esse poder de Deus, irmãos. Quando você entende que Ele é você e você é o Senhor, e que não há divisão nisso, e as portas se abriram, e até o carcereiro se assustou, e o que aconteceu? Mas Jesus estava ali. é porque ele tinha apanhado ou coisa desse tipo que Jesus tinha abandonado, ou ele havia abandonado Jesus. Já não havia mais essa divisão. É interessante que a gente costuma ser grato a Deus quando está tudo bem. Aí quando vem algum problema, a gente começa a mudar o nosso conceito. É porque nós ainda não entendemos isso, irmãos. Precisamos entender. Paulo está fazendo um apelo aos irmãos de Efésios, para que eles retomem a sua vida cristã, genuína, entendendo que não é essa divisão entre Deus e o homem, que Jesus veio ao mundo para criar essa unidade novamente, que ele foi separado pelo pecado, agora foi unido em Cristo Jesus. Agora a verdade foi restaurada em nossa vida, um caminho se abriu, a luz brilhou novamente, e essa luz se chama Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês só vão alcançar isso se for através de mim, não tem outro caminho. Eu estava contando para o João, uma das nossas experiências lá que eu vivi foi lá na Albânia. Eu fui missionário na Albânia antes de ir para o Haiti. Eu me lembro que nós estávamos chegando no aeroporto. Foi uma sensação maravilhosa, estava contando para ele. Quando eu e minha esposa olhamos para 4 ou 5 malas, era tudo que nós tínhamos, não tínhamos mais nada. E aquela sensação de liberdade para servir ao Senhor nos impulsionou para a Albânia. A Albânia está no leste da Europa, não é na África. E quando descemos no aeroporto, eu me lembro que descemos no aeroporto e vieram vários policiais albaneses com suas metralhadoras nos empurrando, mandando a gente andar rápido, e a gente não entendia nada, eles foram empurrando a gente. E a gente foi entrando, chegamos numa sala lá, o aeroporto era muito ruim. E eles vieram e falando um inglês muito ruim também, eles falaram, vocês não vão entrar, vocês não têm autorização para entrar na Albânia, vocês não têm visto, vocês não vão entrar. E estava eu, minha esposa e mais um outro casal. Esse outro casal havia esquecido os passaportes dentro do avião. Fora do Brasil, o único documento que você tem é o passaporte. Você perdeu o passaporte, você não é ninguém. E eles esqueceram dentro do avião. Ai, que vontade de descer da cruz já com a lasca da cruz na mão, né? Mas tudo bem. Aí aquela pressão espiritual. As pessoas, não, vocês não vão entrar, pode voltar, nós estamos preparando o avião para vocês voltarem no mesmo voo, vocês não vão entrar na Albânia. E uma pressão. Quando eu penso que não, vem um senhor lá de dentro, falando português de Portugal. Onde estão os brasileiros? Ah, você... Aí eu falei, somos nós já... Uma pressão, gente, aquele tanto de metralhadora em cima de você, aquilo dá um medo, uma pressão, eles fazem uma pressão mesmo forte na gente. E eu falei, somos nós aqui, estamos aqui e tal, viemos como missionários. Ah, vocês são missionários então, vocês vieram, né, como missionários aqui para essa nação. E eu falei, pois é, a gente está tentando entrar. Não, mas vocês não vão, não tem como entrar, porque esses dois... esse casal aí esqueceu os passaportes dentro do avião, tá aqui, ó, pegou os passaportes no bolso, tava no bolso dele, ele tirou assim e entregou os dois passaportes. Falei, ô, glória a Deus, né, achamos os passaportes. Eu falei, e agora? Ele falou, não, vocês vão entrar comigo, vem cá. Aí fomos entrando com ele na nossa frente, nós entramos, passamos aquela, tipo uma dogana que tem lá, entramos, as nossas malas já tinham mexido em tudo, aí nós fomos pegando as malas, juntando assim, colocando, aí colocamos num carrinho que era muito ruim, conseguimos chegar lá fora. Aí encontrei um missionário brasileiro que falava albanês, aí eu peguei as malas, agora vamos lá dentro que eu preciso agradecer aquele senhor, porque o que ele fez por nós, né? Aí entramos lá, aí cheguei lá dentro na sala, pedi o fiscal lá, o oficial da, vamos dizer assim, da Polícia Federal de lá. Falei, eu queria que o senhor chamasse aquele, não sei se ele é diretor ou alguma coisa aqui, pra gente poder agradecer, porque ele nos guiou aqui, nos deixou entrar. Ele, não, mas quem que é essa pessoa? Não, aquele senhor assim, assim. Ele falou, não, aqui não tem essa pessoa. Não, mas aquele senhor que falou com vocês aqui agora, entrou com a gente aqui. Ele falou, não, aqui não tem essa pessoa. Você... Mas ele nos trouxe, ele nos tirou e nos fez entrar aqui. Ele falou, não, mas aqui não tem, pode olhar, pode entrar. Aí não tem essa pessoa, aqui não existe essa pessoa. Não trabalha essa pessoa aqui. Dá glória a Deus, irmãos. Irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus quer fazer algo numa nação, quando Deus quer restaurar pessoas, restaurar famílias, Deus vai usar o que é necessário, irmãos. Que seja o próprio Senhor Jesus se manifestando ali. Mas ele queria que a gente entrasse. Entramos, passamos muitas lutas, dificuldades. Fomos... Não vou contar tudo, senão desanimo os irmãos para ir para missões, né? Mas passamos muitas dificuldades lá. Depois de algum tempo, meu filho ficou doente. Minha esposa veio para o Brasil. Eu vim para o Brasil também para cuidar dele. Deflagrou-se uma guerra civil na Albânia. A primeira casa a ser saqueada foi a minha casa. Perdemos tudo. Eu saí um dia antes, irmãos. Não tinha nem rumor de que poderia acontecer. É como se nós estamos aqui hoje, ó. Igualzinho nós estamos aqui hoje. Aí, meia-noite, deflagrou-se uma guerra civil no país. Eu tinha saído naquele dia à tarde, sem nenhum rumor. E nossa casa foi saqueada, perdemos tudo. E desde então eu não consegui mais voltar na Albânia. Tentei várias vezes. A consuleza brasileira na Itália disse que se eu tentasse voltar mais uma vez seria preso. Então eu não pude mais tentar. Aí eu entendi que era Deus, fiquei no Brasil. O ano passado eu voltei lá. Depois de 14 anos. Cheguei lá, nós tínhamos plantado uma igreja, a igreja na sua maioria de ex-muçulmanos. E chegando lá, fiz questão de ir na cidade onde eu tinha começado esse projeto. E dentre todas as pessoas tinha um homem chamado Rustem, que era muçulmano. Por várias vezes ele nos ameaçou, principalmente a mim, que era o pastor líder. Assim, ameaças de apedrejamento, ameaças de cortar em pedacinhos, ameaças de enforcamento, esse tipo de ameaça. Simples, né? É, não é nada. Mas eu sempre pregava para ele. Eu falava para ele, rapaz, Jesus te ama, ele vai mudar a sua vida. Ele, que nada. E, porque as duas filhas dele vieram para a igreja. Elas eram muçulmanas, vieram para a igreja, se converteram, hoje são missionárias para a glória de Deus, né? E graças a Deus, então ele tinha um ódio de nós tão grande por causa disso. E eu voltei lá agora, o ano passado. Fiz questão de ir na casa dele por causa das filhas dele. E eu cheguei, bati na porta. Quem apareceu foi a esposa. E ela abriu a porta. Eu estou bem mudado, né? 14 anos depois, cabelo branco. Na época eu não tinha cabelo branco ainda, né? Eu sei que continua bonito, não precisa falar, tá? Mas não tinha cabelo branco naquela época ainda. Então, ela assim, meio que custou a conhecer. Ela falou assim, pastor Paulo? Falei, sou eu. Nossa! Aí ela veio, me abraçou e beijava, e abraçava. Aí a filha dela viu, uma das filhas que era missionária já, veio gritando, elas gritando desesperadas no meio da rua. E abraçava, e beijava, e pastor, pastor. E quando eu olhei para a porta, veio o marido dela. Ele, mais ou menos nessa altura assim, ele veio de lá para cá assim, eu segurei nele, né? Veio de lá para cá e ele me abraçou, ele me segurou aqui assim no meio, aqui assim na barriga, e aí pôs a cabeça aqui assim, e chorava, e chorava, e chorava um choro assim, sabe aquele choro que, não sei, é um choro diferente, um choro assim desesperado, e soluçava de chorar, e ele não conseguia conter, eu também chorei com ele, eu segurava ele, e segurava ele, e ele chorava e não conseguia falar, e por fim ele conseguiu falar. E ele chorando, ele falou, pastor, queria te falar uma coisa. Ele pode falar, Rustem. Você lembra quando você falava de Jesus para mim? Eu falei, lembro. Você lembra quantas vezes eu te ameacei? Lembro. Lembra que eu falei que fizeram até uma forca para enforcar você lá naquele vilarejo? Lembro. Lembra que eu falei de picar você em pedacinho, de fazer um monte de coisa com você? Lembro. Você nunca desistiu de mim, né? Hoje eu sou o pastor daquela igreja que você deixou. Aí eu que chorei, né? Aí foi minha vez de chorar. Cara, teve que revezar, né? Aí foi minha vez, né, de chorar com ele e nos abraçar. Eu falei, Rustem, mas... Ele falou, olha, quando você saiu e aquilo que aconteceu com vocês, eu comecei a entender que vocês nos amavam, que você deixou sua nação, deixou seu povo, deixou tudo para trás para estar aqui com a gente no meio do caos. Porque a Albânia, gente, teve muito caso interessante, muito caso. Alguns casos muito hilário também, viu? Porque, pensa bem, um país que que ficou quase 70 anos no comunismo, aí cai o comunismo. Aí entra tudo dos países ocidentais, principalmente a Itália, entrou muita coisa, que eles não sabiam para que servia. Eu vou contar só um, porque nosso tempo já acabou. Mas eu me lembro que uma vez nós estávamos com duas ou três missionárias, descemos na capital, e ela precisava comprar absorvente. Não tinha na Albânia, era uma dificuldade. Aí nós chegamos num lugar, tinha uma pessoa vendendo. Só que ele abria o saco de absorvente e punha tudo no chão, assim, aberto, né? Pra vender. Aí, ah, é engraçado. Aí eu cheguei e falei, e é constrangedor, né? Aí eu cheguei e falei, ela falou, olha, eu quero comprar tudo. Aí tinha dois pacotes fechados, mas aqui estava no chão, e juntou tudo, pôs numa sacola, e nós pagamos, já íamos embora, ele bateu o nome dela e falou, você vai receber visita esse dia em casa, né? Eu fiquei pensando, gente, o que esse cara está falando? Tá doido, né? Tá maluco. Falei, o que foi? Que a gente fala meio nervoso com eles, né? A gente fala, bobão. Aí ele, ah, ela vai receber visita esses dias, né? Falei, por quê? Olha, ela está comprando esse tanto de guardanapo, pra quê? Era guardanapo, gente. Eles achavam que era guardanapo, pode você ver. Aí você acha que eu fui explicar pra ele pra que servia? Não, falar, eu não, vou largar isso pra lá. Deixa ele achando que é guardanapo, deixa isso pra lá. No tempo oportuno ele vai descobrir pra que serve. Mas tivemos muitos casos interessantes, muitas, graças a Deus, a nossa igreja era 70% de ex-muçulmanos. E interessante, tem um caso de dois garotos. Pastor, já estou encerrando, viu? Não vou demorar muito, não. Mas tinha dois garotos, um de 11 e um de 9. E eu achava interessante, eles não perdiam uma celebração. Aqui no Brasil, tudo é desculpa para não estar na celebração, né? Não é verdade, irmãos? E se demora alguns minutos a mais, o pastor está pregando muito, não está? Lá não tinha esse problema. Esses garotos, eles não perdiam uma celebração. E aquilo me chamava a atenção. Aí um dia eu conversando com eles, perguntei para eles, porque eles moravam perto. Mas aí eu perguntei para eles, me falavam mais ou menos onde moravam, eu falei, mas por que vocês demoram tanto? Aí eles falaram, pastor, é porque na época do inverno, lá neva muito, né? Muita neve. Na época do inverno cai muita neve, então eles vinham com neve até no joelho. Eles andavam em torno de 7 a 8 quilômetros a pé, com neve até no joelho, para não perder os cultos, para não perder aquele momento da presença de Deus. Eles demoravam muito tempo, irmãos. Acho que era quase 2 horas para fazer esse trajeto por causa da neve. Mas eles não perdiam uma celebração. Tudo bem, a história não para aí. Nós não tínhamos Bíblias ainda em albanês. Aí chegaram as Bíblias. Nós tínhamos alguns Novos Testamentos, mas aí chegaram as Bíblias. E não dava para dar uma Bíblia para cada um dos irmãos, porque a igreja estava crescendo muito, graças a Deus. Tínhamos muitos irmãos e chegaram poucas Bíblias. Aí o que eu fiz? Eu dei uma para família. E como eles eram só os dois, eu dei uma Bíblia para os dois. Aí eles pegaram a Bíblia, folhearam a Bíblia lá. Aí vieram me devolver a Bíblia. Acho que eles não entenderam bem. Eles vieram me entregar a Bíblia. Eu falei, não, você pode levar para sua casa agora. Gente, é uma cena que eu vou contar para vocês. Dói o coração. Eu, o mais velho olhou assim e falou assim, ele pegou a Bíblia. Opa. Caiu minha bandeira, depois eu pego. Ele fez assim, eu vou poder levar para minha casa, pastor? Falei, vai, pode levar para sua casa. Ele, não vamos levar para casa, não vamos levar para casa. Pegou o irmão dele e saiu correndo. Tudo bem, né? Aí, no outro domingo, obrigado, João. No outro domingo ele chegou. Chegou e falou, nossa, pastor, mas tem tanta coisa interessante nessa Bíblia, tanta coisa bonita que nós lemos. Aí eu falei assim, mas e aí, qual foi o texto que vocês leram que vocês mais gostaram? Então, não, nós lemos tudo aí. Nós lemos tudo. Falei, o quê? Não, a gente aproveitou e leu tudo, pastor, porque a gente estava tão bom, estava tão gostoso, estava tão... Ele falou assim, tem algumas expressões dele que são muito fortes. Ele falou assim, a gente estava sentindo um cheiro tão gostoso que a gente não quis parar de ler. Aí nós lemos tudo. Em uma semana. Uma semana, irmãos. Dá glória a Deus. O que Paulo está nos chamando, irmãos, Paulo está nos chamando para viver, ele fala assim, eu rogo a vocês, eu que sou prisioneiro do Senhor, que vocês andem de maneira digna. A vocação, vocês foram chamados. Vocês foram chamados com uma vocação. E eu queria falar um pouco sobre essa vocação, já para encerrar, daqui a 2 horas ou 3. O pastor falou 11 horas. Mas eu queria falar sobre essa vocação. Abra sua Bíblia aí comigo, se você puder. Se não, eu abro aqui e eu leio para você. Lá em Jeremias, capítulo 1. Nesse momento eu queria que você prestasse muita atenção. Porque em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor falando a Jeremias, traz uma palavra para nós que vai trazer luz sobre isso. Sobre como nós precisamos aprender a andar com o Senhor. Precisamos aprender a andar com Ele. Não andar só para Ele, mas andar com Ele. Porque Ele vai fazer tudo através de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, irmãos. Jesus poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele escolheu contar com a gente. Ele quer andar com a gente. Jesus está à busca de amigos. Jesus está procurando os seus amigos aqui na terra. Como aqueles 4 que eu falei que levaram o paralítico. Como outros amigos. E a palavra que Deus me deu, João. Eu queria deixar essa palavra. Quando eu recebi seu e-mail, seu telefone, você me convidou para estar aqui. Eu me pus a orar. Eu falei, Deus, o que, é que eu vou falar para os irmãos? Eu não tenho nada em mim. Mas eu quero que o Senhor fale alguma coisa daquilo que eles estão orando. E eu comecei a orar. E Deus trouxe aquela palavra de Amós, capítulo 3, versículo 7. Que Deus não vai fazer coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Lá fala exatamente isso, irmãos. Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Ele não vai fazer nada sem antes revelar o que Ele quer fazer a mim e a você, irmãos. Ele vai usar a nossa vida. Deus quer usar a sua vida, irmão. Diga glória a Deus. Fala assim, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ser usado para a glória de Deus. Eu quero ser ousado na obra de Deus. Então esse texto fala: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Bom, se é antes de ser formado no ventre materno, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Ou melhor, o texto, você olhar no original, ele estava falando assim: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha comunhão com você. Amém? Porque se ele conheceu, é porque ele já tinha comunhão. Ele já conhecia. Sabia qual ia ser a cor do nosso cabelo. Sabia que você tem esse cabelo tão bonito assim, né? Bacana seu cabelo. Sabia dessas coisas já. Ele já sabia. Antes que eu te formasse no ventre materno, antes mesmo de você pensar em nascer, antes seu pai e sua mãe pensarem em te gerar. Tem muita gente que fala, eu sou um acidente. Eu vim ao mundo, não sei para que eu vim ao mundo. Eu sei. Você vê porque o Senhor já tinha comunhão com você. Antes da fundação dos tempos, Ele já te amava. Ele já olhava para você com olhos de amor. Ele já era apaixonado pela sua vida. Apaixonado pelo seu ministério. Apaixonado por aquilo que você vai fazer em nome dEle. Ele já tinha essa paixão. E essa paixão o levou, o moveu a ter comunhão com você. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Mas o versículo continua. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te consagrei. E antes que saísse da madre, antes que saísse da madre, ou melhor, antes que você nascesse, você não era somente objeto do amor de Deus. Você já tinha sido consagrado a Ele. Você já tinha sido consagrado para a glória dEle. Você já tinha sido chamado por Ele. O seu nome já estava na boca do Senhor. Ele já chamava você pelo seu nome. E Ele já havia decidido o que seria a sua vida. Essa decisão não é minha, não é sua, é dele. No céu, em Deus, já está decidido. Ele consagrou, ele decidiu o que seria a sua vida. Não é uma escolha minha. Nós achamos, né, que escolhemos. Não. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro. Ele morreu primeiro. A gente reclama às vezes, né, do cabelo, reclama da cor. Nós estamos com um problema aí no Brasil que as pessoas têm que criar cotas em faculdades por causa de cor, por causa de umas coisas absurdas. Porque para Deus não existe essa diferença. Ele consagrou o branco, ele consagrou o mulato, ele consagrou o índio, ele consagrou o negro, ele consagrou todos nós para a glória do nome dele. Ele consagrou a mim e a você para que o nome dele fosse glorificado. Eu te consagrei, eu te santifiquei, diz o Senhor. Eu sou o seu dono, você me pertence, eu te amo e vou te conquistar com meu amor. Gostei do seu cabelo. Essa aqui é uma moeda haitiana. Quero dar para você de presente. Para Deus abençoar. É uma semente na sua vida. É uma semente. Eu quero deixar uma semente na sua vida também, meu irmão. Gostei do seu sorriso. O seu sorriso diz sim. Você diz que está disposto. Aniversário? Parabéns. Então eu achei a pessoa certa. Você já pensou? Já pensou? Deixa eu ver. Deixa eu ver alguém aqui. Deixa eu escolher aqui aleatoriamente. Aqui, essa senhora aqui. Você já pensou que Deus já tinha decidido esse cabelo lindo? Né? Já tinha escolhido esse sorriso lindo seu? Antes mesmo de você nascer? É lindo, não é? Eu vou deixar uma moeda para você também. Uma moeda haitiana. Como uma semente na sua vida. Em nome de Jesus. Mas o versículo não parou aí. E ele continua. Qual que é a última parte do versículo? E te constituí profeta entre as nações. É isso? Irmãos, a gente tem que resolver isso aqui então essa noite. É algo que o João precisa resolver, né, João? Esse homem está esperando pela sua decisão. E algumas coisas, irmão, a gente não entende. Porque a Bíblia fala, mas na nossa cultura não tem. Quando eu olho para esses homens de Deus, quando Jesus falou assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deixa eu perguntar aqui. Quem aqui é criador de ovelha? Quem aqui cria ovelha? Levanta a mão, por favor. No Brasil, a gente não tem isso como cultura, né? Nós criamos gado, a gente planta soja e outras coisas mais, mas a gente não cria ovelha. Então é muito difícil a gente entender isso. Eu estive na Albânia como missionário. E acaba que eu estou falando mais da Albânia do que do Haiti, né? Mas eu não sei, Deus dirige, né? A gente tem que falar. Eu me lembro que uma vez, João, eu estava numa daquelas campinas no inverno e alguns pastores se encontraram. Acho que eram 5 pastores. E eles traziam junto com eles muitas ovelhas. E as ovelhas misturaram, juntou tudo. E eu fui conversar com eles. E eles me deram o queijo da ovelha. É uma delícia. Muito gostoso mesmo. Aí tinha carne. Porque o pastor vive da gordura das ovelhas, não é isso? Então os mais gordinhos, fica, toma cuidado aí, viu? É. Aí. É brincadeira. Aí eu fiquei conversando com eles. E eles me ensinando algumas coisas sobre isso. Sobre cuidar de ovelhas. E no cair da tarde, eu perguntei para eles, falei, e agora vocês vão voltar para casa? Aí o pastor falou, não, nós não temos como voltar para casa, porque essa época neva muito, a neve cai e cobre toda aquela campina que tem na montanha e não tem pasto para as ovelhas. Então eles têm que descer com as ovelhas para achar pasto lá embaixo. Eles ficam, porque aí fecha a passagem, eles não passam mais. Eles ficam por volta de 5 a 6 meses longe de casa, longe da família, longe do conforto, longe de tudo, por causa das ovelhas. Lembra que Jesus falou? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas é interessante. Aí foi muito, me ensinou muito o que eles me falaram. Mas aí eles, no cair da tarde, cada um foi procurar um lugar para abrigar suas ovelhas. E cada pastor saiu numa direção. Irmãos, foi algo lindo. Porque os pastores saíram e eles nem estavam preocupados em chamar suas ovelhas e tal. Cada ovelhinha seguia o seu pastor. Olha como é que as ovelhinhas conheciam seu pastor. Conhecia tanto. Irmãos, era muita ovelha. Eu falei, vai misturar. Certeza, esse bicho é irracional, vai virar uma bagunça esse agora. Uma ovelha vai seguir o outro pastor. Vai virar só uma bagunça. Os pastores nem olhavam para trás. Eles iam caminhando e as suas ovelhas separando. E cada ovelha seguindo o seu pastor, fiquei impressionado. Mas não parou aí, não. Nós estávamos no alto. Um dos pastores veio, encostou as suas ovelhas num lugar assim, como se fosse um lugar assim. Tinha um barranco assim, e tinha uma entrada, ele encostou todas as ovelhas, e ele colocou um monte de pele, uns sacos assim, e se deitou. E eu fiquei olhando. E ele deitou naquele lugar, porque as ovelhas estavam protegidas naquele barranco, e se alguma fera tivesse que atacar as ovelhas, teria que passar por ele. Ele se colocou entre as feras e as ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Interessante. Enquanto ele se deitava, e as ovelhas todas foram se deitando, quando elas todas se deitaram, ele se deitou ali para descansar e colocou, e estava muito frio. Como eu falei para vocês, a Albânia é muito fria. Daí a pouco, João, não sei como isso acontece, é Deus. Algumas ovelhas começaram a se levantar, e elas vinham assim, se levantava e o pastor deitado, elas iam chegando e fazendo assim. E elas foram cobrindo o pastor. Foi cobrindo, foi cobrindo, foi cobrindo. Quando eu olhava de cima, eu já não via o pastor. Está entendendo o que eu estou falando? A ovelha cuida do pastor. Interessante, irmãos. Elas foram por causa do frio. Como que elas sabem que ele estava sentindo frio ou que ele iria sentir frio à noite? Por isso Jesus falou, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e obedecem. O bom pastor. Então vamos terminar o versículo. Antes que você fosse formado, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei. E o que mais? Te constituí. Irmãos, essa balela de falar, ah, pastor, eu não tenho um chamado. Ah, pastor, eu não posso servir nesse ministério. Irmãos, isso é balela. Isso é a história da carochinha. E sabe por que Deus te chamou? Porque você é exatamente do tamanho da necessidade que Deus tem para aquele momento. Você é exatamente desse tamanho. Eu queria deixar uma moedinha com você também, como uma semente, para Deus abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é uma semente que eu estou deixando no meio de vocês. Irmão, se a gente entende isso, se você entende isso, se isso é uma revelação na sua vida, você nunca mais vai olhar para trás. Porque você vai entender que Jesus, ele ama você do jeitinho que você é. Escolheu você do jeitinho que você é. Pastor, mas eu sou muito problemático. Fala com o João. Fala, João, mas eu tenho muito problema. Vai falar assim, deixa Deus cuidar dos seus problemas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. O resto ele faz. Ele tem poder para fazer tantas coisas, muito mais do que nós pedimos, pensamos ou desejamos, conforme o seu poder agindo em nós. Mas ele precisa de amigos, de corações. E você já foi consagrado. Ah, pastor, mas eu tenho tantos problemas, eu nem sei pregar, já ouvi tanto isso. Pastor, eu não sei evangelizar, eu também não. Eu também não sei, mas eu sirvo um Deus que sabe todas as coisas. E Ele vai fazer todas as coisas através de mim. Ele pode fazer através de mim. Essa é uma semente na sua vida também. Para Deus renovar a sua vida em nome de Jesus. Paulo está fazendo um clamor, irmãos. Eu estou rogando a vocês para que vocês se apresentem. Assim como eu sou prisioneiro no Senhor Jesus, de modo digno à vocação que vocês foram chamados. A vocação que vocês foram chamados. E ele fala que essa vocação está lá. Você foi constituído profeta às nações. Essa é uma semente na sua vida, meu irmão. Acabaram as moedas. Acabou nada, tem mais. Quero abençoar a sua vida, sua família, em nome de Jesus, sua casa. Esse neném lindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem para todos, viu? Mas se sintam todos abençoados. Se sintam todos com uma semente. Eu estou colocando na mão de algumas pessoas que Deus tem falado, né? Olha o tanto de jovem que é abençoado. Gente, olha aqui. Tem que deixar um com você. Em nome de todos eles. Para Deus abençoar a sua vida. Entenda que Deus tem um chamado para a sua vida, meu filho. Entenda isso. Não diga não. Não diga não. Levanta diante de Deus. Fala, Senhor, faz aquilo que está no seu coração. O meu coração é teu. Eu sou teu. E o Senhor é meu também. Deus abençoe sua vida. Vou encerrar fazendo uma oração e convidando vocês para uma tomada de decisão. A vida é feita de momentos como esses, onde você escolhe o que você vai fazer na sua vida. Paulo está nos chamando para isso. Ele falando, pedindo a vocês, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor Jesus, que você ande de maneira digna à vocação que você foi chamado. E a vocação está ali, que você foi escolhido mesmo antes de você nascer e foi consagrado. O Senhor já decidiu sobre a sua vida, falta você tomar uma decisão. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e numa oração sincera, você e o Senhor, mais uma vez você tomasse essa decisão. Mais uma vez você entendesse qual é o plano de Deus para a sua vida. E se você ainda não entende, eu queria orar por você, em nome de Jesus.